Lições da Bíblia.
Olá, como está você? Tudo bem? Eu sou Edson Rosa, esse é o seu programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Estamos estudando um temário muito, muito interessante. Como ser relevante, a importância da igreja na comunidade. Ou seja, está mexendo com as bases realmente da igreja. A igreja, ela não pode estar voltada para si só. Ela tem que estar inserida na comunidade e vivendo para com a comunidade. Muito bom. Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ou seja, ele não veio somente para pregar, ele fazia obras especiais, atividades especiais, e a gente vai ver isto aqui no tema de hoje que estamos estudando. E a temática é como o evangelho transforma a comunidade. É a lição 5 desse temário, desse trimestre, desses 3 meses que estamos estudando esse tema. Esse material todo está lá no site cpb.com.br, vai lá, lições, escola sabatina, terceiro trimestre. E este material, este conteúdo, a base na qual estamos fazendo os programas, está tudo aí neste material. E aos sábados pela manhã, a Igreja Adventista estuda esse tema mundialmente. Todas as igrejas adventistas em volta do mundo estudam exatamente o mesmo tema. E você quiser participar, não só aqui do programa Lições da Bíblia, especial da semana, mas também se quiser ao vivo, é só lá no site encontreumaigreja.com.br. Vai colocar o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, e você vai localizar a igreja mais próxima de sua casa, sábados, às 9 horas da manhã. Você será muito bem recebido. Tenho aqui 2 colegas que estiveram conosco semana passada, pastor Márcio Ribeiro e pastor Frederico Branco. Como é que estão vocês? Tudo bem?
Muito bem, graças a Deus.
Bem, pastor, obrigado.
Eu agradeço a disposição, os temários que desenvolvemos semana passada. Foi muito interessante e hoje dá uma continuidade um pouco mais daquilo que falamos, não é? E é interessante que mexe com a gente, né? A gente tem que ter esta visão de comunidade e da missão que Jesus deu a cada um de nós. Agradecer também ao Renato, que está aqui conosco. Tudo bem, Renato? Semana passada você não falou nada.
Pois é, mas a gente está sempre aqui presente na técnica. É muito bom participar.
Muito obrigado, Renato. O Renan também, que é o nosso produtor do programa, e a gente louva a Deus por essa oportunidade. Vamos orar, pastor Fred, por favor.
Bondoso Deus, Pai de amor, nós queremos te agradecer por tua bondade, queremos te agradecer por tua palavra, e neste momento, ao abrirmos a Bíblia, pedimos que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender e, por tua graça, Senhor, possamos viver os teus ensinamentos e seguir o teu exemplo. Permaneça com cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Interessante que no temário, a gente mencionou um pouquinho isso semana passada, e agora a declaração de missão de Jesus estava baseada exatamente em Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, que faz a menção de ser ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres, curar os sofredores, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta era, vamos dizer assim, a declaração de missão de Jesus. Será que hoje estamos cumprindo esta declaração de missão? O que vocês acham?
Jesus, ele percorreu por toda a Galiléia. Embora houvesse nascido ali na região sul, mas a vida dele toda foi na região assim, norte ali daquele país, né? Onde ele passou ali convivendo nas periferias, conhecendo aquelas pessoas. Ele literalmente se encarnou dentro da missão. Ele era o rosto da missão. Assim, a forma como ele falava tinha a ver com a missão, absorvendo até o sotaque da região, a comida da região, o trabalho da região. Logo, Jesus entendeu que realmente as pessoas precisavam. Sendo assim, o seu ministério foi marcado mesmo, como se fosse para eles o ano jubileu, de alguém que estava chegando para libertar, para transformar, devolver vida e vida plena para aqueles que estavam ouvindo.
E o texto bíblico, né, diz assim, Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Outros textos, ainda mais, dizem que multidões afluíam até ele, né? Então, por onde ele passava, ele fazia diferença, pregando, ensinando, curando. E o texto que o pastor leu, o texto de Lucas 4, 16 a 19, com uma referência a Isaías, falando a respeito do cumprimento dessa profecia messiânica em Cristo e o cumprimento dela também na igreja, porque nós devemos ser a continuidade da encarnação de Cristo. Eu gosto muito de mencionar isso. A igreja, ela é a extensão da encarnação de Cristo. Quando nós nos unimos a Cristo através do batismo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E a igreja, ela é a continuidade da encarnação de Cristo. Então, nós devemos ser mãos de Cristo para o aflito, devemos ser braços para aquele que está em desespero, para abraçá-lo, para ampará-lo, para acolhê-lo. Devemos ser o bolso ou a carteira para aquele que é necessitado e suprir as suas necessidades. Então a igreja, ela não pode se esquecer deste propósito, dessa missão que nos foi confiada por Cristo.
Interessante que Jesus, ao falar, ao mencionar Isaías, ele não completou a declaração de Isaías 61, verso 2, o finalzinho dela, que diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Porque as pessoas tinham a ideia de que o Messias viria para libertar do jugo romano, no caso, ali seria naquele tempo, não é? Ou seja, dar liberdade. Mas o Jesus estava pregando e mostrando que ele veio inaugurar o reino de Deus, e não era a escravidão, não era o jugo romano, não era esta liberdade que ele queria trazer, que estava trazendo e que traz, não é? Era liberdade espiritual, o propósito de dar valorizar, não é, o ser humano. Por isso que curava, por isso que atendia os necessitados, por isso que traziam a paz e perdão dos pecados, não é? Isso é muito maior do que o jugo, muito maior do que você estar sob opressão de uma lei tirana ou um país onde você não tem plena liberdade. Em Cristo você tem a liberdade. Em Cristo o indivíduo pode estar preso numa cadeia, mas ele está liberto em Cristo Jesus. Ou seja, a sua vida tem mais significado, tem mais valor. E é quando a gente conhece o ser humano como filho ou filha de Deus, como obra da mão de Deus, valorizamos o semelhante. Então temos essa liberdade, não é?
Isso nos ajuda a entender bem que, apesar da política daquela época, que também era tremendamente corrupta, apesar de todos os problemas, Cristo veio num período de caos, por um lado, excesso de religiosidade, mas paupérrimos de espiritualidade, tremendas injustiças, tanto dentro quanto fora da comunidade, que defendia a ideia de que conheciam a Deus. Nós podemos ver uma outra coisa aqui. Quando Cristo, no seu discurso, ele omite, então, essa situação da vingança, da questão, assim, do juízo, e só mostra essa primeira parte aí da sua missão, nos ajuda a entendermos o seguinte, que apesar da situação da sociedade, Jesus, na época, apesar da política daquele movimento todo, isso não impediu que ele fizesse um trabalho de transformação. Então, aí lembra bem, pastor Edson e o pastor Fred, na semana passada, quando aqui foi comentado sobre os vales ossos secos.
Sim.
Então, quando você olha para a sociedade de forma geral, você pensa assim, então o que é que dá para a gente fazer? Cristo conseguiu fazer a despeito de. Por isso é importante a omissão dele aqui nessa parte.
Em Lucas 10, capítulo 27, é interessante, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma declaração fantástica.
Exatamente, né? esse texto de Lucas 10, 25 a 27. Um intérprete da lei se aproxima de Cristo e queria colocar Jesus à prova, porque o pensamento comum que existia era que o próximo era um familiar, era alguém dentro da comunidade. E ele queria testar Jesus e ver se Jesus tinha uma visão diferente a respeito de quem era o próximo. E então ele faz essa pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? E ele interpreta a lei da seguinte maneira: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora a resposta de Jesus no verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Eu acredito que se a gente atentasse para as perguntas que existem na Bíblia e para as respostas que elas nos oferecem, a gente encontraria aí muitas coisas impressionantes para o nosso viver. Então, de fato, aqui está certo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E então, ele, para provar Jesus, ele diz: quem é o meu próximo? E aí Jesus inicia aquela história que todos nós conhecemos, a parábola do bom samaritano. Quem era o samaritano? Samaritano, historicamente, eles eram aparentados com os israelitas, né? Eles eram da tribo do norte de Israel. O Império Assírio invadiu, eles fizeram casamentos mistos e aí eles perderam aquela pureza daquela linhagem, da raça. E se misturaram entre as nações. Depois que o povo de Israel voltou do cativeiro para Jerusalém, para a reconstrução do templo, os samaritanos foram um espinho na carne deles, impedindo-os de reconstruírem o templo, fazendo de tudo que fosse possível para impedi-los, para ser um estorvo. Então havia uma inimizade assim, muito ferrenha entre judeus e samaritanos. E é interessante. Um viajante estava caminhando por uma estrada, talvez perigosa, e de repente assaltantes deixaram aquele homem semi-morto. Então passa um sacerdote, olha e passa de largo, não o atende. Passa um levita, olha, deixa ele e sai batido, vai embora. E aí de repente passa um samaritano. Ele olha para aquele judeu, coloca sobre o seu animal, leva para uma hospedaria, paga todas as despesas e diz: olha, se houver alguma despesa a mais, quando eu voltar da minha viagem, eu cubro essas despesas. Eu acho que nós podemos extrair preciosas lições para o tempo de hoje, para a nossa igreja, a partir dessa história, a respeito de quem é o nosso próximo. E a pergunta: quem é o meu próximo? O próximo do Frederico? Quem é o próximo do senhor pastor Edson Rosa? Uhum. Quem é o seu próximo Renatinho? Quem é o seu próximo ouvinte? Você que está aí ouvindo, quem é o seu próximo?
Essa é uma grande questão e a gente tem que avaliar e responder.
E foi complexo para quem ouviu naquele período, né?
Sim, porque eles jamais podiam imaginar que um samaritano estivesse favorecendo um judeu.
Sim.
Isso era o grande fato dessa história.
A ideia, assim, Jesus trabalhou aqui a ideia do preconceito, né?
Uhum.
Como é que o preconceito ele pode ser tão cruel, né? Quem foi, na verdade, assim, o próximo foi justamente o samaritano, sendo que outros eram da mesma irmandade e podiam ter atendido e não atenderam, né? Então, o preconceito ele é muito complicado. Por isso foi tão importante entendermos essa ideia, Jesus percorrendo toda a Galileia. Enquanto os filhos e filhas de Deus não percorrerem, entre aspas, por toda a Galileia, entendendo o perfil da comunidade, entendendo o que as pessoas realmente precisam, logo, que remédio vão poder oferecer? Se não tem os pés marcados assim pelo barro, como que vão entender aqueles que estão descalços?
E que pisam no barro.
Que pisam no barro.
É interessante quando a gente vê a visão completa e a receita completa, como é um dos subtópicos aqui do nosso tema, do nosso temário. É interessante que Jesus declara assim: olha, vós sois o sal da terra. Né? Uma declaração fantástica que está lá em Mateus 5, verso 13. Agora, é interessante que quando você prepara algum alimento, né, se você não coloca o sal, fica insonso, né? Fica uma comida assim sem graça. O sal, ele tem grandes propriedades de conservação, etc. Mas ele realça o sabor do alimento, né? Agora, o sal, ele precisa estar na medida. E precisa estar, uma outra característica dele, ele precisa estar misturado com...
com outros ingredientes.
Com outros ingredientes. Se ele tiver só um torrão de sal, né, lá num cantinho da comida, não vai servir. Ele está envolvendo todo o alimento. É uma lição aí muito interessante.
Ou seja, nós devemos nos misturar com as pessoas, né? É. Agora, só voltando ao tópico anterior para ressaltar a pergunta nós devemos responder, mas dentro desse tópico também. O próximo é todo aquele que está diante de mim e que necessita da minha ajuda. É todo aquele que necessita de algo que eu posso fazer para suprir a sua necessidade.
É todo aquele que precisa de mais sabor na sua vida, não é?
Exatamente.
É todo aquele que precisa ter uma nova experiência, todo aquele que precisa reviver. Não é?
Então,
aquele...
quando nós sairmos para a rua, nós precisamos sair atentos, porque nós podemos nos deparar com pessoas e como sal nós devemos nos misturar com as pessoas, mas devemos estar atentos, com o coração assim, de forma intencional, querendo ajudar. Se a pessoa abriu o coração para alguma situação, se a pessoa confiou em você, nós devemos cumprir o nosso papel de igreja e de atender essas pessoas, de amá-las, de ajudá-las. Então, a maneira como a gente vive passa a ser diferente. A gente quer fazer a diferença também na vida das pessoas.
Às vezes a gente faz uma pergunta assim que não quer responder, não quer resposta. A gente pergunta lá, como é que você está? Tudo bem? Você não quer realmente ouvir a pessoa se ela começa a conversar com você e abrir o seu coração. Você pergunta automaticamente e aí toca a vida para frente, né? Mas essa pergunta devia ser realmente com esse significado. Eu estar pronto para ouvir a necessidade do meu amigo, uma pessoa que está à minha volta.
E essa ideia do sal, ela já parte da ideia de comunidade. O que é uma partícula de sal? Nada. Precisa estar com um aglomerado de partículas para que possa fazer algum efeito, né? Dar algum sabor. Então, logo quando Cristo fala assim, vós sois o sal da terra, ele já está falando de uma comunidade. De uma comunidade que entende o seu propósito, entende assim que precisa dar sabor, que precisa cumprir então a sua missão.
É interessante que Jesus complementa assim, ó, se o sal perder o sabor, não tem que jogar fora. Então, a igreja, a comunidade, ela tem que trazer vida, dar sabor na vida das pessoas que estão em volta.
Exato, exatamente.
Não tem outro significado, né, pastor?
Sim, e na época eles usavam assim, o sal sem sabor para colocar assim no piso, para evitar que as pessoas escorregassem, né? E é interessante que essa ideia de comunidade, como Cristo vai apresentando, também tem a ver assim com a... um segmento assim no judaísmo que era os essênios. Durante muitos anos as pessoas pensavam que os essênios viviam assim isolados de tudo e de todos, mas pelo contrário, embora morassem não tão próximo assim do povo, mas eles faziam questão assim de eles iam recuperando as crianças abandonadas pelo Império Romano, que estavam deixadas para morrer, recuperavam, cuidavam, praticavam obras sociais e assim por diante. Então essa ideia de comunidade precisa ser muito fortalecida. Uma igreja só pode ser forte se primeiro entender que é uma comunidade. E é uma amostragem da comunidade externa. Aí logo poderá ser um sal ou ser luz.
E aí, pastor, a gente entra no elevador, olha para o vizinho, faz assim com a cabeça, né? Às vezes é difícil começar uma conversa. Mas aí, nós somos cristãos e nós não podemos ser alienados do mundo. Nós precisamos, de fato, nos misturar com as pessoas. Agora, eu volto a destacar um ponto que mencionamos na lição da semana passada. Devemos evitar dois extremos. Primeiro extremo é ter uma igreja voltada para si mesma apenas. Esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é ela estar voltada também para a comunidade. O outro extremo que nós devemos evitar é, ao nos colocarmos em contato com as outras pessoas, é nos deixarmos ser absorvidos pela cultura dominante, pelo secularismo. Não, nós devemos ser sal, nós devemos salgar é dar tempero, dar sabor, trazer esperança sem deixar a minha identidade se perder. Nós devemos ser luz. Então, como luz, nós devemos refletir a luz de Cristo. Nós não devemos nos esquecer de que somos ali para brilhar, para mostrar que existe um caminho, que existe um meio de salvação, que existe um modo de vida mais nobre, mais elevado, com um propósito maior. Então, ao nos envolvermos com as outras pessoas, nós não podemos nos esquecer de nossa identidade. Ser relevante, igreja, essencialmente importante ser relevante, mas não podemos perder, obviamente, a nossa identidade, a nossa origem, a nossa raiz, o nosso propósito.
Perfeito, está ótimo, está muito, muito, muito claro o que nós temos que fazer e como podemos fazer. É interessante que a gente, quando sai ao campo missionário, vamos dizer assim, vamos sair em volta da nossa comunidade, a gente tem que fazer algumas análises, né? Como a gente vai poder alcançar essas... Como é que a gente pode ser influenciar? Como nós podemos ser positivos? Como é que podemos dar sabor na vida dessas pessoas? Então, eu creio que a primeira coisa é a gente analisar como é que está essa comunidade e quais são as necessidades que esta comunidade tem. Então, a gente pode analisar, bom, como é que nós podemos atuar para ser relevantes para as pessoas que moram aqui em volta. O que eles estão precisando? Acho que essa é uma primeira pergunta, né?
Existem alguns problemas. Uhum. O primeiro problema é quando a pessoa começa a frequentar uma comunidade, uma igreja que não é perto da casa dele. Ele já fica desconectado.
Uhum.
E a segunda situação é se aquele aglomerado de pessoas que ali frequenta determinada igreja se já perderam o contato com a comunidade. Porque se são como uma amostragem, dá para entendermos um pouco como é o bairro, a forma como eles falam e a forma como eles se vestem.
Sim.
Correto?
Uhum.
Se não, é uma igreja que está fadada ao fracasso em algum momento. Porque é um aglomerado que vai estar de acordo com um movimento e não de acordo com o que a comunidade precisa.
Sim.
Então, hoje existem assim, pessoas especializadas e até órgãos sérios assim, que nos ajudam muito a entendermos a comunidade. O IBGE, por exemplo, você pode entrar pelo IBGE e descobrir como que é o bairro, pegar os dados por idade, raça, religião, financeiro. Você pode pegar um geógrafo, pode pegar alguém da área social e junto você vai montando o perfil da comunidade. Mas tem que ter o perfil da tua igreja para depois entender o perfil da comunidade e levantando os dados, aí começa a desenvolver os projetos.
Falando sobre isso, eu me lembro quando iniciamos um trabalho numa cidade do interior de São Paulo, passamos ali 3 meses para fazer um trabalho de evangelismo, começando do zero, não tinha espaço, participamos da construção de um salão grande. Visitamos escolas, visitamos famílias, fizemos pesquisas de opinião. O que que a comunidade mais precisa? O que que você acha que é a maior necessidade da comunidade? E ali nós pudemos traçar um diagnóstico. Havia muito problema de drogas, havia muito problemas familiares, havia muitos problemas de álcool, havia muitos problemas de filhos assim, delinquentes. Então, nós traçamos esse diagnóstico e fizemos um trabalho para alcançar essas pessoas. Então, fomos às rádios da cidade, visitamos as escolas da cidade, abordando os temas e convidando-os para um encontro que aconteceria neste local que nós estávamos preparando. E lá neste encontro nós fizemos uma semana de saúde, abordando temas importantes. Impressionante sobre saúde preventiva. Depois passamos uma semana falando sobre família. E depois, então, passamos uma semana falando sobre Bíblia. Então, nós conseguimos identificar as necessidades da comunidade, conseguimos, de alguma maneira, suprir e atender algumas dessas necessidades. E hoje ali nós temos uma igreja vibrante, uma igreja grande, uma igreja forte. Então, é um trabalho que foi...
Que continua fazendo um trabalho em prol da sociedade.
Que continua, volta, né? Exatamente. A igreja é uma igreja que está inserida na comunidade, ela é uma amostragem da comunidade para a comunidade.
Uhum.
Né? Então, é bonito a gente ver isso e isso é o plano de Deus. né?
É interessante, a gente está já nos últimos minutinhos aqui do programa e você pode ter percebido que a gente enfatizou muito de que a comunidade é o alvo, é o foco da nossa atenção. Então, como igreja, como uma comunidade evangélica, cristã, a gente tem que estar... o evangelho deve transformar a nossa vida e transformar a comunidade que ela está inserida. Né? Pastor Márcio, suas considerações finais, por favor.
Existe uma pergunta no contexto de missão integral. A pergunta, no nosso também contexto brasileiro, é o seguinte. Por que que tem surgido tantas igrejas, tantas pessoas que estão se entregando assim para através do batismo, aglomerados de igrejas, e por que que a violência e as injustiças sociais não estão diminuindo? Porque será que a nossa linha está em conquistarmos membros ou discípulos de Jesus? Gente que já vem, aceita o evangelho e continua atuando na comunidade. Então é um grande desafio. Muito obrigado, pastor. Assim, esses comentários, assim, tanto que o senhor colocou, quanto o pastor Fred também colocou, são de grande relevância para nos fazer pensar, para nos ajudar a entender o contexto que estamos vivendo.
Muito obrigado, pastor Márcio, que está convidado já para outros programas, que Deus possa continuar ajudando, abençoando lá os membros, os queridos membros do Parque Industrial, sobre a sua liderança, que Deus continue abençoando o seu ministério também.
Grato.
Pastor Fred, suas considerações finais aí para o fechamento do programa.
Eu exalto o método de Cristo, né? Cristo, ele confiava, ele adquiria a confiança das pessoas, porque ele se envolvia com as pessoas, ele atendia as suas necessidades e depois ele dizia, segue-me. Então, como igreja, nós também devemos fazer isso. Devemos nos misturar com as pessoas, conquistar-lhes a confiança, atendê-las às necessidades e então dizer, sigam-nos. No sentido, siga Cristo. Paulo disse assim, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo.
Perfeito.
Então, que nós possamos ser essa fonte de encorajamento e de esperança para essas pessoas que necessitam ter essa paz, essa alegria no coração.
Muito bom. Olha, muito obrigado por vocês dois estarem aqui conosco. E você que está aí nos ouvindo, que Deus continue abençoando a sua vida, seja realmente uma bênção para a sua família, para a sua comunidade, para as pessoas que moram em volta de você, para os seus amigos de trabalho, seus colegas na escola, enfim, onde você estiver, seja uma bênção. Seja um sal, seja uma luz, seja uma inspiração para as pessoas. Que Deus continue dirigindo a sua vida, te abençoando. Um feliz sábado. Que Deus lhe abençoe ricamente. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.
Você ouviu Lições da Bíblia.